Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, menos sofrido do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Star Brasil. Aqui quem fala é Gabriel Platt. E chegamos na semana da NFL, né? Setembro sempre chega. E estamos aqui em pleno, quase véspera do jogo do Cowboys, da abertura da NFL. Depois de longos meses aí, meses de quarentena, meses de ócio puro, né? Mas finalmente chegou, né, Diego? Tudo bem?
Fala, Plat, fala, Vinícius, ouvintes. Chegou, finalmente. Eu acho assim que o ano é complicado, mas é um ano... Enfim, um ano esportivo, né? O esporte sempre nos deixa mais alegres, mais felizes. E agora eu tenho alta expectativa por Dallas, estou bastante ansioso. Vamos lá, eu acho que essa estreia vai ser boa e a gente tem muita coisa para falar.
Isso aí, isso aí. E aí, Vinícius, animado com a temporada chegando?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. É aquela coisa, quem marcava no calendário, né? Cada dia que passava dava um risquinho, só aguardando chegar o domingo. Dessa vez, tá na hora. Nosso jogo de lei, sempre sendo domingo ou na segunda noite. Dessa vez não é contra o Giants, mas não tem como não estar animado. É um ano que parece ser muito promissor pro time. E vamos nessa.
Pois é, né? Eu acho que a gente sempre fica... Chega maio, junho, fica naquilo, meu Deus do céu, a temporada não vai chegar nunca. E eu acho que por causa da pandemia, né? Se a gente tem alguma coisa de positivo pra tirar, eu acho que no meu caso foi justamente que passou muito rápido, né? Parece que foi ontem que tava rolando o draft, que a gente tava todo mundo em casa sem ter que sair praticamente no começo daquela quarentena. E agora a gente já tá aqui, começando a temporada. Voou, né? E agora a gente, lá, né, em abril, a gente tinha muitas dúvidas. Ah, como é que vai ser o elenco? Como é que vai ser o time vai ser formado? Qual vai ser a tabela, né? Porque lá nem a tabela tinha saído, tinha acabado de sair. E agora a gente já tem tudo. E o Cowboys vai abrir a temporada contra o Los Angeles Rams, 9:30 da noite, com transmissão da ESPN, Sunday Night Football. Mas antes de falar do jogo, vamos falar sobre o elenco do time, né? Porque, geralmente, o que acontecia na NFL? Você tinha os quatro jogos da pré-temporada, e ao fim da quarta semana, entre o último jogo da pré-temporada e o primeiro jogo da temporada regular, os times cortavam, enxugavam seus elencos, e mantinham 53 jogadores mais o practice squad, que é um grupo de jogadores que você mantém no elenco, mas eles não podem ir pro jogo. Para eles irem pro jogo, você tem que mandar pro elenco principal. E se algum time quiser pegar um jogador do practice squad e colocar no seu próprio elenco principal, ele pode. Por exemplo, o Cowboys está interessado em um jogador do practice squad do Pittsburgh Steelers. Então ele vai lá, pega e traz para o elenco principal. Você não pode trazer um jogador de um practice squad para outro practice squad. E por conta da pandemia, a NFL fez algumas mudanças, né? O practice squad geralmente era só para os jogadores mais jovens, que estavam até os 3 primeiros anos da liga, alguma coisa assim. E a NFL permitiu para que jogadores de todas as idades pudessem entrar no practice squad, aumentou o tamanho de jogadores e fez o seguinte: olha, dos 16 jogadores que podem fazer parte do practice squad, vocês podem escolher 4 para que nenhum time possa tocar neles. Ou seja, sabe esse negócio que eu acabei de falar, que o time pode ir no practice squad de outro e trazer para o elenco? Esses 4 jogadores que o time escolher, eles não podem, outros times não podem pegar e levar para o elenco principal. Isso não pode acontecer, a menos que ele faça uma troca e outras coisas, mas que possivelmente não vai ser o caso nessa temporada. Então, essas mudanças foram feitas, são mudanças não muito grandes, mas são mudanças até significativas em relação a tudo que tem passando no coronavírus e tudo mais. E a NFL tem um programa de jogadores internacionais que eles não ocupam a vaga no practice squad. Por exemplo, o Durval Queiroz, que era do Zão, né, que estava no Miami Dolphins, quando ele estava no practice squad deles, ele não contava como jogador lá, porque ele foi pro Dolphins por esse programa internacional. O Cowboys esse ano tem o Isaac Alarcón, ele é offensive tackle, e ele tá no practice squad e não tá contando, justamente por isso, porque ele é mexicano, se eu não me engano. Mas vamos falar do practice squad daqui a pouquinho. Vamos falar agora pro elenco do Cowboys, que teve algumas surpresas. O Cowboys anunciou os 53 do elenco, e obviamente a gente viu alguns jogadores óbvios que iam estar, mas ao mesmo tempo a gente viu alguns cortes que a gente não esperava, né? A gente viu os jogadores importantes sendo cortados, mas acabou sendo um pouco de uma manobra de justamente pro Cowboys conseguir manter quem ele queria. E vamos por partes, em vez de sair, se eu sair falando todos os nomes, vamos falando posição por posição. De quarterback, o Cowboys tá levando 3. O Cowboys costumava levar só 2 e esse ano vai levar 3 jogadores: o Dak Prescott, o Andy Dalton e o calor de sétima rodada, Ben DiNucci. Diego, para você foi uma surpresa o DiNucci ter entrado? O Cowboys tinha pego o quarterback do Eagles depois que a temporada acabou, o Clayton Thorson também, e ele acabou saindo. Você esperava que o Cowboys fosse com 3 jogadores, o quarterback, ou você acha que foi uma surpresa porque o Cowboys costumava levar só 2 para a temporada regular?
Lati, assim, foi uma surpresa, uma média surpresa. Eu até fiz 2 matérias sobre o provável roster, né? E na primeira delas eu coloquei só 2 quarterbacks, porque eu realmente achava que a gente iria levar só 2. Mas, assim, é lógico, tendo visto o coronavírus e a possibilidade de... É muito fácil, né, contrair o vírus, alguma coisa, alguma lesão. É que não conta como lesão, conta como lesão, embora não seja propriamente uma lesão. Então é importante que se tenham 3 quarterbacks. Além disso, eu imagino que Dallas ficou com medo de que o Ben DiNucci não conseguisse chegar no practice squad, fosse os waivers, fosse solicitado por alguma outra equipe, e não quis correr esse risco, já que é um quarterback, enfim. E eu inicialmente, uma surpresa que eu fazia, no ano anterior a gente não seguiu essa toada, né? Nós não tivemos jogo nenhum de pré-temporada para testar o Ben DiNucci. A gente não tem a menor ideia, porque ele teve pouquíssimas reposições no practice squad, aliás, no practice squad, nos treinos. Eu acho uma surpresa, mas assim, uma surpresa lógica.
Uma coisa que você comentou em umas edições, acho que foi logo depois do draft, né? Que em relação ao coronavírus, eu acho que os times estão tendo um receio maior, como... E você falou, e se o Dak Prescott pega o coronavírus? Porque ele pode ficar bom em 2 semanas? Pode. Mas a gente já viu que os sintomas do Covid, eles deixam algumas sequelas, principalmente na respiração. Então, o Cowboys trazer o Andy Dalton foi uma segurança boa em relação ao Dak Prescott. E eu acho que o terceiro quarterback tem um pouco a ver com isso também, né? Só complementando uma coisa que você falou daquela outra vez. Vinícius, passando para os running backs / fullbacks, né, o Cowboys não levou um fullback. A gente tinha o Jamiz Olawale nos outros anos, né, só que... E ele tinha contrato para essa temporada, só que ele optou por não jogar diante da pandemia e tudo mais. A NFL permitiu que jogadores optassem por não jogar, e ele foi um deles. Então o Cowboys, ao invés de levar um fullback, ele levou 3 running backs, né, o Zeke, o Tony Pollard e o Rico Dowdle, que é calouro, ele não foi draftado, e falaram que ele surpreendeu nos treinos e tudo mais. Enquanto no practice squad, o Cowboys deixou um outro running back, o seu Olonilua. Todos esses nomes, o Olawale, Olonilua, todos os nomes com origem africana, se eu não me engano, ou origem da América Central, agora não é uma pesquisa que eu fiz antes da podcast. Mas, Vini, você acha que o Cowboys deveria ter colocado no elenco principal o Olonilua, que fazia mais um papel de fullback, ou você acha que valia mais a pena levar um terceiro running back como o Cowboys fez?
Plat, eu confesso que eu não sei como o Cowboys está planejando isso, mas eu não estava vendo necessidade de um terceiro running back. Até porque a gente já está levando um quarto tight end. Eu não sei se eles vão imaginar puxar esse tight end para ser um fullback ou utilizar o terceiro running back como fullback. Eu fiquei meio assim, estranho. Eu estranhei a atitude de levar tanto três running backs, como a gente ainda vai citar depois, mas também quatro tight ends. Eu acho que foi meio desnecessário, realmente. Até porque a gente não viu como será um jogo, a gente só tá vendo nos treinos, tanto que a gente não levou um linebacker que eu gostei muito por conta de jogo, e vai levar um running back que também não jogou e é um drafted. Então nessa parte eu fico meio questionável sobre isso, mas é aquela coisa, eles lá, Mike McCarthy e toda aquela galera sabe muito mais do que a gente aqui, então o resto é aguardar.
Pois é, uma coisa que eu vi também, que o pessoal que cobre os treinos do Dallas comentando, é que o Cowboys estava usando os tight ends com uma função que o fullback fazia, né, nas outras temporadas, uma função de bloqueio. Não é à toa que o Cowboys está com atualmente quatro tight ends no elenco, além do Blake Jarwin e do Dalton Schultz, que já estavam na temporada passada. O Cowboys trouxe o Blake Bell, que inclusive está na frente do Dalton Schultz no depth chart do Cowboys, e pegou também o Sean McKeon, que é um calouro não draftado da Universidade de Michigan. E o Cowboys testou bastante esses jogadores justamente pelo bloqueio, e eu acho que o Cowboys deve ter se sentido tão satisfeito a ponto disso, de pensar, ok, a gente não precisa de um fullback que vai fazer isso, a gente pode se dar o luxo de colocar um running back, um terceiro running back, e deixar a função de bloqueio para os nossos tarentes que estão desempenhando bem no treino. Já falando agora das tarentes, né, acho que entre o Blake Jarwin e o Schultz, nenhuma surpresa. Jarwin acabou de renovar um bom contrato, o Dalton Schultz treinou muito bem, o Blake Bell foi uma contratação, ele era reserva do Travis Kelce, mas ele não era um jogador das características do Kelce. A gente falou isso quando ele veio, né? Ele é um jogador muito mais de bloqueio, muito mais de apoio à corrida, e possivelmente eu acho que ele só faria recepções assim em jogadas. Olha, o Cowboys vai fazer um play action, que é uma jogada que vai ser óbvia, que vai ser corrida, e ninguém vai prestar atenção no Blake Bell, porque é um cara que quando entra em campo é pra bloquear. Então eu acho que o Cowboys pode usar ele em umas situações bem específicas dessa forma. Mas o Sean McKeon foi um cara que me surpreendeu, porque talvez o Cowboys pudesse ter usado essa vaga de usada pra ele, pra colocar outro jogador. A gente vai conversar de outras posições aqui, alguns jogadores ficaram de fora, mas eu acho que talvez não teria sido tão necessário levar o Mequinho. Mas isso eu falando de fora, né? Talvez os caras que acompanham o treino lá de dentro saibam mais do que eu. Diego, avaliando os wide receivers aqui, eu já falei metade dos recebedores aqui de Tarendo, vamos falar dos wide receivers. A gente tem os três principais, que eram óbvios, né? A Mari Cooper, o Michael Gallup e o CeeDee Lamb. E agora os outros três, a gente tinha jogadores da temporada passada que não estão aí, né? Que pra mim foi até um pouco surpreendente, né? O John Vea Johnson, ele foi pro practice squad na temporada passada, e nessa temporada ele acabou sendo cortado de novo. O Devin Smith, que foi até bem a temporada passada, jogou a temporada regular, e jogou bem a temporada regular, teve alguns bons momentos. E o Vantel Bryant também, que era outro jogador que terminou a temporada no elenco principal, estava com uma certa moral, só que ele acabou se machucando. E os outros três que sobraram foi o Cedric Wilson, o Noah Brown, que não jogou a temporada passada, estava machucado, e o Malik Turner, que o Cowboys trouxe do Green Bay Packers depois que ele fechou os 53 iniciais, aí fez outras movimentações e trouxe esse jogador do Green Bay Packers. Você gostou? Eu não vou pedir para você analisar o Cooper, o Gallup e o Lamb, que é óbvio. Mas você gostou da escolha do Wilson, do Noah Brown e de trazer esse Malik Turner? Ou você confiava no Vantel Bryant? Você acha que esses outros jogadores teriam um impacto maior?
Olha,
Olha, eu assim como vocês citaram o McKeown como uma grande surpresa, eu acho que o Malik Turner é uma grande surpresa. Mas o Malik Turner vale aquela máxima que Dallas resolveu investir pesado no time de especialistas. Ele jogou cerca de 170 snaps, né, pelo time especialista de Seattle. Foi dispensado agora há pouco pelo Packers, né? E então eu acho que o Malik Turner vem para uma função híbrida, né? Enquanto o Vontaze Burfict não está à disposição. Vamos só lembrar aos nossos ouvintes, né, que um detalhe importante que o Injury Reserve desse ano permite que 3 jogos depois o jogador retorne, diferente de anos anteriores que era meia temporada ao menos, né? Então pode ser que esse Malik Turner esteja fazendo cuidando de um espaço até a chegada, até o retorno do Vontaze Burfict, que está muito bem. Eu creio que seja isso a posição dele. Até onde ele vai ficar no elenco, vai ser também até onde o Vontaze Burfict vai poder retornar ou não, porque eu acho que se o Vontaze Burfict ficar no practice squad, a não ser que a gente coloque uma cláusula de proteção dele, como botou naqueles outros 4 jogadores, eu nem sei se tem essa possibilidade de retirar a cláusula de um e passar para outro, mas a minha situação é essa. Claro que os 3 principais óbvios, Cedric Wilson fez um training camp maravilhoso, todo mundo falando muito bem dele como quarto. Noah Brown, que existe uma paixão pelo Noah Brown, né? A gente leva 4 tight ends e mais o Noah Brown, que tem toda a pinta de tight end, embora o Dalton Schultz esteja fazendo às vezes de fullback esse ano, também, né? E o Malik Turner, grande surpresa, mas eu acho que é por conta do papel dele híbrido, principalmente no time de especialistas, né? A mudança que Dallas pretende nesse setor.
É exatamente isso. Uma coisa que a gente comentava do Devin Smith, ou pelo menos o pessoal que cobria o Cowboys lá, eles comentavam, é justamente o Devin Smith não tem um papel fundamental no Special Teams. Eu acredito que ele, como wide receiver, pura e simplesmente, ele possa ser superior ao Noah Brown, ao Cedric Wilson, ao Malik Turner. Mas quando você é um wide receiver 4, 5, você tem que ter uma função nisso. O Alfred Morris foi um que acabou sendo descartado do Cowboys ao longo da passagem dele, porque ele não tinha um papel importante no time de especialistas. Então ele ficava como o segundo running back atrás do Zeke e basicamente não fazia nada. A gente vê hoje, por exemplo, tem o Tony Pollard, que ele consegue retornar, ele contribui para o time de especialistas. O Cedric Wilson é um cara que pode retornar, é um cara que pode jogar de gunner, né? Porque gunner é aquele cara que corre na... Quando você vê a formação de punch, os caras que ficam nas pontas, eles são os gunners. Então acho que ele pode desempenhar essa função. A gente lembra do Dwayne Harris, ele retornava quando tinha que retornar, mas na formação de punch, quando o Cowboys chutava o punch, ele também servia como gunner. Então isso é uma coisa que o Cowboys pode explorar com esse tipo de jogador. E nesse... como eu falei, quando você se trata de wide receiver 4, 5, 6... O diferencial é o trabalho do time de especialistas. Eu acho que isso foi o motivo chave para o Devin Smith não ter ficado, por exemplo. Porque eu acho que ele, como recebedor, agregaria muito mais que qualquer um desses outros 3. Mas isso no campo de ataque, não junto com o time de especialistas. Então foi o que pesou. Mas indo fechando o ataque, falando da linha ofensiva, a gente vê vários nomes e a gente vê aqui algumas surpresas. Entre os titulares: Tyron Smith, Connor Williams, Joe Looney, Zach Martin e Cameron Irving. Cadê o Lyle Collins? Ele foi para a lista de lesionados, tem que ficar no mínimo 3 semanas nela. Então, por 3 semanas ele está fora da... Ele não pode jogar nenhuma partida. Então, ele não conta para o elenco principal. E agora, entre os reservas, a gente tem o Terrence Steele, Connor McGovern, Tyler Biadasz e Brandon Knight. Ou seja, a gente tem 9 jogadores aí de linha ofensiva. Vinícius, te surpreendeu o Lyle Collins? Porque até onde eu vi, ele estava treinando, não estava dando pinta de que ia ficar 3 semanas fora, né? Porque quando a gente vê o Sean Lee, por exemplo, ele já não estava treinando há um tempo, e a gente meio que já sabia que ele ia para as lesionadas. E quando apareceu que o Lyle Collins ia, foi uma pouco surpresa, né? Mas você acredita que esse grupo da linha ofensiva é um grupo bom? Você coloca fé nele? Ou você ainda tem algumas dúvidas em relação aos jogadores aí?
Eu acho que os 5 titulares, a gente não tem nem o que dizer, né? Claro, contando com o Léo Collins como titular. É, falando sobre ele, eu também achei muito estranho, porque ele parecia, tava treinando, né? Basicamente, normalmente, ele tava fazendo os treinos, então eu não imaginei que ele iria pra IR também. Mas ok, a gente tem... A coisa boa é que nós temos um veterano muito experiente no Cameron Irving para poder ser esse reserva, o swing tackle, quando necessário, e é para isso que a gente paga ele. Então, ótimo que ele tá no elenco. Dos reservas, eu gostei porque o Tyler Biadasz, nosso center reserva, e o calouro, eu imagino que daqui a uns anos ele vai ser o titular da nossa linha ofensiva. O Connor McGovern também, sempre pode ter a possibilidade do Connor Williams machucar, tanto que ele tá vindo de lesão do ligamento cruzado anterior, se eu não me engano, do joelho. E eu quero ver esse jogador também. Ano passado ele ficou fora por conta de uma lesão no peitoral, se eu não me engano. Então, o resto da galera aqueles jogadores que quase ninguém nunca ouviu falar, né? O Brandon Knight, o Terrence Steele, são caras que, muito provavelmente, um deles pode até ser cortado quando o Leo Collins voltar da IR. A gente não sabe disso, mas é aqueles caras que a gente imagina assim, por favor, não entrem em campo, porque se eles entrarem, a chance da gente sofrer, do Dak Prescott sofrer, é muito grande. Então, a gente torce para eles ficarem só quietinhos ali no banco, tranquilo. Mas de resto, a linha ofensiva deve manter o seu nível alto, como sempre mantém durante os últimos anos, mesmo com a saída do Frederick. Eu vejo o Lunes sendo uma boa reposição, e por mim agora é só aguardar e torcer para que ninguém mais se machuque durante o ano.
Venho só para acrescentar, tem um nome que eu não gostei de ter sido cortado. Eu acho que é um jogador que demonstrou um certo potencial na temporada passada, nas últimas temporadas, na verdade, e acabou sendo dispensado, que é o Adam Redmond. Ele podia jogar como center e como guard, e ele era reserva, ele entrou, eu acho que em algumas situações, nas últimas temporadas, não entrou muito, mas ele fez o feijão com arroz. Não foi nem muito mal, nem muito bem, foi ok. E para um jogador como ele, que não foi draftado, eu acho que era um cara que valia a pena manter no elenco. Agora eu fico pensando, será que esse quarto tight end que o Cowboys trouxe vai agregar mais ao time do que um jogador de linha ofensiva reserva como o Redmond, que já demonstrou um potencial? Então esse é o tipo de coisa que eu, sinceramente, olhando de fora, eu não concordo. Mas obviamente o Cowboys tem seus motivos. O Cowboys teve que levar um offensive tackle a mais, que foi o Terrence Steele, justamente pensando na saída do Leo Collins. Talvez isso tenha pesado pro Redmond ter saído. Mas é uma coisa que eu vou sentir falta. Ok que o Cowboys tem bons reservas na posição, né? Mas tem o Biadasz, que foi draftado, muito bem elogiado. Conor McGovern, draftado na temporada passada, na terceira rodada, então não é nada de que... Não é um cara que você vai dispensar assim por muito pouco, né? É um cara que você depositou umas esperanças. Lembrando, a escolha de terceira rodada não é qualquer jogador que vem. A gente trouxe o Michael Gallup na escolha de terceira rodada. Então são jogadores com bastante potencial ainda. Então, McGovern é um cara desse. E Brandon Knight é um outro jogador de linha ofensiva também, não draftado, que mostrou ser bom jogador também nas últimas temporadas. Então, acho que nisso a corda acabou rompendo pro lado do Redmond. Mas é um bom jogador. Eu acho que o Cowboys pode buscar. Eu não sei como é que o Cameron Irving tá. Vamos ver agora nesses 3 jogos que ele vai ser obrigado a ser o titular, como é que ele vai estar, tá, porque se ele estiver muito mal, vamos ver, é difícil. Difícil, mas o ataque tá aí, são 25 jogadores no ataque. Geralmente o Cowboys levava 24 no ataque, 26 na defesa. Esse ano equilibrou 25, 25, ataque, defesa, e os 3 do Special Teams. E pra defesa, vamos falar agora do... começar pela linha defensiva, né? Vamos falar primeiro do interior da linha. A gente tem 4 jogadores: o Don Paripole e o Tristan Hill, que estão listados como titulares. Era para ser o Jared McCoy, né? Mas como ele lesionou fora da temporada, cortado, o Tristan Hill assumiu a titularidade. E entre os reservas, capitão, o Anton Woods e Neville Gallimore. O Gallimore calou de terceira rodada e o Anton Woods foi titular na temporada passada. Diego, te surpreende o Hill ser titular? O que você acha que o Cowboys está pensando para essa posição? Você acha que o Cowboys vai manter isso? Vai trazer mais alguém? Como a gente falou que o Jerry McCoy se lesionou. Como é que você vê esse setor?
Bom, para mim foi uma grande surpresa, sem dúvida alguma, o Leo Collins, ou, aliás, o Tristan Hill ser nomeado como titular. Eu acho que ele estava muito imaturo no ano anterior e deve ter demonstrado alguma coisa especial para o Nolan e para o McCarthy confiarem nele. Eu tenho a turma de defensive tackles como, assim, não tenho o que alterar depois da saída do Gerald McCoy. Acho que é isso que a gente vai ter até o fim da temporada, exceto uma lesão muito grave. E o que me chama a atenção é que o Tyron Crawford, que seria uma espécie de híbrido, né, ele está listado como defensive end do nosso depth chart, né, inclusive como o segundo defensive end. De um lado, o DeMarcus Lawrence, que a gente vai falar depois, o Everson Griffin, e do outro lado, o Tyron Crawford como um, né? E eu achei que ele fosse estar listado como defensive tackle, voltar a jogar como defensive tackle, como era no passado, atuando como um tech, né, ali quando a gente precisar dessa posição. De resto, um tech vai ser o Tristan Hill, e acho que o companheiro dele de primeiro de time titular, o Dontari Poe. Eu acho que, em relação a essa unidade, falando especificamente de defensive tackles, provavelmente seja a que mais cresceu de um ano para o outro, e espero que o Tristan Hill dê um passo para frente.
A gente viu os técnicos elogiarem muito o Tristan Hill, não só eles, como também os companheiros de time, né? Então ele está sendo muito elogiado, porque o Cowboys não daria a titularidade para ele se ele não estivesse rendendo bem, ou se o Cowboys não achasse que ele estivesse jogando no nível de ser titular. Então acho que isso mostra o quanto ele evoluiu de um ano para o outro. E vamos ver se isso reflete em campo, porque o Cowboys tem o Anton Woods, que é um jogador que quebra um galho ali no setor. O Cowboys tem o Tyron Crawford, como você mesmo falou, Diego, e eu acho que ele pode desempenhar essa função. Então a gente tem as posições aí adequadas para se ele não render. Eu acho que o Cowboys tem uma válvula de escape em caso de emergência. E agora, falando sobre o defensive end, se for do Crawford, a gente tem, além dele, o DeMarcus Lawrence, o Everson Griffin contratado e o calouro Bradley Anae. Vinícius, o que você achou dele? Você acha que é pouco o número, né? São só 4? Se bem que agora tem o Ranger... Porque o Aldon Smith está listado como linebacker, e a gente vai ter o retorno do Randy Gregory. Então esquece que eu falei de ser pouco número. Você gosta desse setor do Cowboys? Você acha que o pass rush está bem formado? Você gostaria de ver o Tyron Crawford como titular também? Como é que você vê o Cowboys usando esses jogadores ao longo da temporada?
E eu também, não sei se foi só vocês, né, mas eu também estranhei na hora que eu abri o depth chart e vi o Aldon e o Dorance Armstrong como linebackers. E provavelmente eles possam muito assim ser usados como linebackers. Tanto que até o DeMarcus Lawrence falou que às vezes ele pode ser utilizado como linebacker também. Então, eu imagino que vai ser uma mistura bem interessante do Nolan nesse esquema defensivo. Mas sobre as peças, eu gosto. Eu ainda tenho, né, como você disse, o Gregory, tem o Anae, que pra mim é um cara que precisa ter chances pra mostrar o trabalho. E se ele tiver a chance, ele vai conseguir mostrar muito bem. Mas tirando isso, todo mundo que você listou são jogadores muito bons. Eu penso que o Crawford possa acabar sim descendo pra defensive tackle e colocando algum dos jogadores como defensive end. Só que vai depender de como essa galera vai voltar, de como assim o Aldon vai jogar, de como o Gregory vai jogar, de como o Everson Griffin, dependendo, possa acabar jogando. Porque em tese vai depender desses jogadores mostrarem serviço para poder passar o Tyrone para defensive tackle. Se isso não acontecer, ele vai continuar sendo titular na posição direita de defensive end. Então, só quando começar a temporada que a gente pode ter essa diferença no esquema, de ver se onde cada um vai jogar, até porque eu imagino que vai ser uma bagunça entre aspas, vamos dizer assim, uma bagunça. A gente vai ver os jogadores jogando com a mão na terra, jogando de pé, fazendo, sei lá, alinhando contra o center, que era defensive end. Então eu imagino que vai ser bem diferente do que a gente via quando era o Garrett e o Rod Marinelli como os técnicos.
Exatamente, eu acho que a gente vai ver algumas mudanças em relação a isso. E eu acho que é até por isso que o Aldon Smith e o Armstrong estão listados como linebacker. Eles não vão ser o linebacker como o Van Der Esch é, como o Jalen Smith é. E sim, mais na função de 3-4, mais como aquele cara que vai entrar em campo para atacar o quarterback adversário. A gente vê o Tyron Crawford colocando como defensive end, mas eu acho que ele vai jogar mais os snaps primeira descida, segunda descida, justamente às vezes quando tem que parar a corrida. Mas, por exemplo, terceira descida longa, que é a situação óbvia de passe, eu acho que o Cowboys vai colocar o Aldon Smith em campo, vai colocar o Dorrance Armstrong, vai colocar o Randy Gregory. E em relação ao rodízio, porque são jogadores mais rápidos, e só que por outro lado eles são mais leves, não são jogadores ideais, se bem que o Aldon Smith é um cara mais forte, mas são jogadores que tem de característica muito mais forte o pass rush do que defender contra a corrida, por exemplo. Então acho que nesses casos o Crawford entra melhor do que eles. Mas como você falou, vai ser uma mistura. O McCarthy está mudando muito em relação a isso na defesa. E eu acho que a gente vai ver coisas muito diferentes do que a gente via do Cowboys nas últimas temporadas, né? Principalmente ali na linha defensiva. E para fechar o front seven, né? A gente estava falando dos linebackers. Agora os linebackers basicamente de ofício, entre aspas. Tem o Leighton Van Der Esch, o Jalen Smith, o Joe Thomas, o Justin March e o Luke Gifford. O Thomas e o March, eles acabaram sendo dispensados, só que foi basicamente uma forma do Cowboys... É uma medida protocolar para o Cowboys manter os jogadores no elenco, e eles já retornaram, já estão no elenco, eles vão para o jogo. Ainda mais porque tinha algumas dúvidas em relação à posição de linebacker, se eles iam jogar, justamente o Sean Lee, que acabou indo para a lista de lesionados, vai ficar 3 semanas fora. Diego, você gosta desse grupo de linebackers? Porque foi um grupo que da temporada passada para essa não mudou. É basicamente o mesmo, agora com o Sean Lee fora, né? Mas só no começo. E você gostou? Você acha que o outro jogador poderia vir? Por exemplo, o Francis Bernard, que se destacou no training camp e acabou indo pro practice squad. Como é que você vê essa posição?
Olha, Paty, a minha primeira lista tinha o Francis Bernard, né? Mas é a vida, eu não vi realmente os treinos, ficou uma coisa muito secreta, mas quando a gente olha a lista de linebackers, fica muito claro o que vocês estavam falando em relação à linha ofensiva, que a gente vai ter mudanças bastante grandes na defesa, uma vez que só 5 linebackers, mas só 5? Ultimamente Dallas tem levado 6, na verdade não. Vários jogadores estão listados como linebackers que originalmente eram de linha, né? como Sam, né? E a gente imagina que nós teremos tantas formações nesse front seven que não seja necessário realmente os 5, né? Mais do que 5 linebackers de ofício, como a gente tinha de ofício no 4-3, como a gente vai andar híbrido, né? De 3-4, 4-3, assim por diante. E eu acho que a gente vai ver bastante o Aldon Smith alinhando nisso, e quem sabe até o DeMarcus Lawrence. De qualquer sorte, o grupo depende muito em relação à qualidade, como vai estar de físico no Leighton Van Der Esch. Se ele conseguir se manter saudável, eu acho que é um grupo muito bom, e um grupo que se tiver ajuda e se conseguir que nesse mix de pouco treinamento eles consigam se desenvolver corretamente, enfim, tem uma boa química, né? Tem tudo para dar certo, que são jogadores muito talentosos. O grande problema é a falta de treino. Talvez esse seja o maior problema de toda a defesa de Dallas, né? Mas assim, quando a gente fala do mix entre linebackers e linha defensiva, isso vai ficar bastante claro, né? Se a química deu certo. E eu espero que dê certo. Eu acho que a gente tem jogadores que, pelo talento, podem suplantar a falta de treinamentos e a falta de jogos de pré-temporada.
Eu tenho medo em relação ao Van Der Esch, como é que tá o pescoço dele, porque ele perdeu praticamente metade da temporada, assim, até mais, por conta dessa lesão. Ele, acho que se operou nessa off-season, Vamos ver como é que ele vai estar. E espero que ele esteja no nível, volte no nível que ele estava na sua temporada de calor, né? Porque ele foi muito bem, muito bem. E é um cara que a gente confia muito. Não à toa ele é um dos titulares junto com o Jalen Smith. E para fechar aqui falando da secundária, né? Nos cornerbacks a gente tem nenhuma grande surpresa, né? Dos jogadores da temporada passada, tem o Anthony Brown, Shidobe Awuzie, Jordan Lewis e CJ Goodwin, que também foi dispensado e voltou numa jogada que o Cowboys fez, protocolar. E das caras novas a gente tem o Trevon Diggs, que está listado como titular. Ele e o Anthony Brown estão listados como titular. E o Darryl Worley, que o Cowboys trouxe no fim da free agency, ele acabou fazendo parte do time. E entre os safeties a gente teve a surpresa, a dispensa do Ha-Ha Clinton Dix, né, que pouca gente esperava que ele fosse cortado assim. E o Cowboys está com os titulares, o Xavier Woods e o Darion Thompson, que estava no elenco ano passado. E nos reservas tem o Donovan Wilson e o Reggie Robinson Calouro, que o Cowboys draftou como cornerback, mas ele está fazendo essa transição para jogar de safety. Vinícius, te surpreendeu a dispensa do Ha-Ha? Como é que você vê a secundária entrando na temporada agora?
Nos treinos, quem, né, procurou, quem leu um pouco sobre os analistas, falavam que o Ha-Ha não estava já sendo titular nos treinos. Já estava perdendo a posição para o Darion Thompson, então em tese não acabou sendo tão surpresa assim. É aquela coisa, o time arriscou um jogador, né, já veterano, conhecido do McCarthy, né, jogou por muitos anos no Packers, ambos. Então, foi uma chance que ele tinha para ser titular do time. E um nome, até vamos falar assim, um nome alto pro que a gente tem na secundária. Mas o que vimos em campo durante os treinos não foi o que todo mundo aguardava do Ha-Ha. E acabou sendo dispensado. E 2 milhões não vai fazer tanta falta assim pro Jerry Jones nem pro Cap. Achei muito interessante o Red Robinson sendo transformado em safety. O técnico de defensive backs disse que ali é basicamente você vai ser. Falou pra ele que ele vai ser defensive back. Ele não vai ser corner ou ele não vai ser safety. Ele vai ser defensive back. Quando for necessário utilizar ele como corner, vai ser como corner. Quando for necessário utilizar como safety, vai ser como safety. E no momento, ele é nosso safety reserva. E eu acho muito interessante. Sobre o Anthony Brown e o Diggs serem titulares, acho que a gente vamos comentar um pouco mais pra frente. Mas isso vai muito na parte que o Shidobe e o Jordan Lewis estão meio baqueados, né? Estão meio lesionados e para esse jogo pode fazer a diferença. Então eu imagino que só por conta disso, de momento, é que ambos serão titulares. Mas eu não vou achar estranho se nas próximas semanas o grupo de cornerbacks titulares ser Diggs, Shidobe e o Jordan Lewis, os três titulares. Mas daqui a algumas semanas a gente vai falar sobre isso de novo.
Pois é, concordo com o que você falou e acho que o Cowboys apostou bem. O Cowboys, na dispensa do Ha-Ha, o Cowboys fez a mesma coisa que fez com o Iloka ano passado. Porque você contrata um cara de um ano, ele mal tá rendendo no training camp. Como você falou, o Ha-Ha, ele tava sendo reserva do Darion Thompson, que foi um cara que chegou aqui no meio de uma temporada, sempre foi reserva. E obviamente ele tem seus méritos pra chegar como titular. Mas o Ha-Ha, que é um ex-jogador, uma ex-escolha de primeira rodada, um cara que tanto tempo na liga, já foi pro Bowl, para chegar ao nível, para chegar no momento que ele tá rendendo abaixo do Darion Thompson, com todo respeito ao Thompson, né, mas não tem como, né, então o Cowboys cortou ele e aí surgiu os rumores, será que o Cowboys vai atrás de um safety, será que não vai, e o Cowboys acabou contratando o Brandon Carr, aquele Brandon Carr, cornerback, pro practice squad, e é possível que ele faça parte do elenco principal e jogue como safety e tudo mais. Só deixando minha opinião aqui, eu acho desnecessária a contratação dele, não acho que é um cara que vai agregar. Ele já tem seus 34 anos, ele veio pra cá com a pinta de um top cornerback, top 5, chegou a ter bons momentos em Dallas, mas os últimos anos dele no time foram bem abaixo, ainda mais pelo salário que ele ganhava. E agora, você trazer ele de volta com grandes jogadores disponíveis no mercado, como o próprio Thomas, o Tony Jefferson, tem o Eric Berry, apesar de estar um tempo parado, tem o Eric Reed, são jogadores com bastante potencial no mercado disponíveis. Pra que você vai atrás de um cornerback que tem 34 anos, que jogou 3 meses da temporada passada como safes e acha que ele pode render? Eu, sinceramente, apesar da vantagem dele ser um jogador que... ele é um jogador de defesa que está mais... que está mais tempo sem perder um jogo na NFL. Ele acho que jogou 70 jogos seguidos, 80 jogos seguidos. E é um recorde para a NFL hoje. Mas ainda assim, eu não vejo necessidade de trazer o jogador. Mas enfim, ele está no practice squad no momento. E se ele for para o time titular, aí realmente aí a gente discute mais. O Special Teams, sem surpresas, Chris Jones como punter, Greg Zuerlein como kicker e Lado Sor long snapper. Não tem muito o que falar em relação a isso. Esse é o elenco principal fechado e é o elenco que vai enfrentar o Los Angeles Rams na semana 1. Como eu falei no começo do podcast, o Cowboys enfrenta o Rams na inauguração do SoFi Stadium, lá em Los Angeles. O estádio ser inaugurado, né, na pré-temporada, mas agora ele vai ser de fato inaugurado oficialmente tudo nesse jogo, o Sunday Night Football. O jogo vai ser às 9h30 no horário de Brasília, com transmissão da ESPN. Então vai ter Cowboys na TV. E é um jogo que não tem muito o que prever. Diego, o que você pode esperar desse jogo? Você espera os ataques mais fortes, defesas? Tem muito o que prever desse jogo nesse momento?
Olha, Paty, a gente tem uma grande dificuldade que diz respeito com como os times estão. Ninguém tem a menor ideia, né? A gente tem que falar mais ou menos assim o quanto eles pioraram e o quanto eles melhoraram. Eu acho que num primeiro jogo a gente já tem alguma dificuldade de mecânica. Né? Tradicionalmente a gente pode olhar todas as estreias de todos os anos, a dificuldade mecânica ela é normal para o período, e em especial nesse, porque a gente tem uma comissão técnica quase 100% nova, né? A gente tem basicamente o coordenador ofensivo que se mantém. Eu acho que a gente fala mais adiante, né, dos grandes duelos, mas assim, sem dúvida alguma, o primeiro lugar a gente tem que imaginar que eu acho que Dallas melhorou de um ano para o outro, tá? A gente perdeu jogadores importantes, agregou jogadores importantes, fez um draft muito melhor que o do ano passado. Os do ano passado acabaram crescendo um ano e a gente tem uma comissão técnica que nos enche de esperança. E finalmente a gente tem, no papel ao menos, dando uma importância para o time de especialistas. Agora, para um primeiro jogo, eu acho que vai faltar muita mecânica, né? Dallas vai ter um problema sério de mecânica em relação a isso, mas vai também enfrentar uma equipe que se não mudou tanto, perdeu grandes jogadores, perdeu o Todd Gurley, perdeu jogadores bastante importantes, perdeu linebackers importantes, adicionou alguma coisa também, enfim, vai ser um duelo interessante, eu acho que Dallas tem bastante chance. O problema é esse, é a mecânica, como é que Dallas vai apresentar toda a sua mecânica, e eu acho que a gente fala adiante dos melhores enfrentamentos.
Pois é, como você falou, o Rams perdeu algumas armas e é um time que não está conseguindo usar muito o draft para escolher jogadores, porque eles têm trocado muitas escolhas, né? O Rams trocou, ele basicamente hipotecou até 2021-22 para trazer o Jalen Ramsey, que inclusive renovou, e fizeram várias mudanças, e acho que as maiores mudanças que a gente pode ver vai ser primeiro o Cam Akers, que o running back eles trouxeram no draft, que eu não sei se ele vai estar pronto para ir para esse jogo, mas se não for, eles têm o Darren Henderson, que é um outro jogador que foi draftado na temporada passada, são dois running backs jovens, talvez eles tenham impacto nesse jogo. E pra mim o grupo de wide receivers deles é muito forte. Eu gosto do Robert Woods, eu gosto do Cooper Kupp, e eu acho que eles vão dar trabalho pra nossa secundária, ainda mais se for o Trevon Diggs de titular, que apesar de ser um jogador com muito potencial, muito bom, é a estreia dele na NFL, e eu acho que ele pode sofrer alguns problemas marcando esses jogadores. O os terrenos do Rams são bons. Eu acho que isso, mas eu acho que o Cowboys tem uma vantagem que vai ser o pass rush. O Jared Goff é um quarterback que não está rendendo tanto. Ele teve uma temporada muito boa no ano que eles foram para o Super Bowl, mas tirando essa temporada, que ele ainda oscilou no meio da temporada, mas tirando essa temporada, ele teve jogos muito abaixo. Ele não está tendo um desempenho tão satisfatório assim. E eu acho que o Cowboys pode tirar proveito. E ainda mais com o esquema do McCarthy, um esquema novo, um esquema diferente. Eu acho que o Cowboys pode usar isso para ir em cima do Rams. E do outro lado, eu acho que aí vai ter o grande problema. Como é que o Cowboys vai usar as armas que tem, né, Vinícius? Como é que você vê o Cowboys usando? Você acha que eles falaram muito de usar o Pollard e o Zeke juntos. Você acha que isso vai acontecer? Como é que vai ficar a Mari Cooper, Gallup, Lamb? Como é que você acha que o Cowboys vai utilizar bastante todas essas armas que o deck tem?
De início, Prat, só queria dizer que seria um jogo em casa, né? Com torcida, a gente estaria já um nono jogo com torcida a nosso favor. Porque para começar, esse estádio do Rams já tem o dedinho do Jerry Jones nisso tudo. Mas além disso... Eu tenho certeza que a gente lotaria esse estádio com muito mais torcedores do Cowboys do que do Rams. Agora, sobre o ataque, também eu imagino que vai ser muito interessante essa cabeça do Kellen Moore. Ele deve estar planejando muitas formações diferentes, utilizando o Zeke como recebedor, utilizando o Pollard como recebedor, sei lá, utilizando ambos no backfield ou... um no backfield e outro como recebedor sem tight end. E eu imagino que a gente vai ver muito disso já no primeiro jogo, sim. Porque aquela coisa, é o primeiro jogo, já é a hora de testar. Como a gente não teve pré-temporada, é a hora de testar no primeiro jogo e ver como se sai. E aproveitando que o Ramsey renovou, virou o cornerback mais bem pago da liga por muito dinheiro... A minha bold vai ser em cima dele e vamos aguardar, mas eu imagino que a gente vai ter sim um ataque muito interessante com os nossos três recebedores principalmente e mais o nosso backfield. O tight end eu não sei muito como vai ser, mas o meu enfoque no ataque vai ser os recebedores e o backfield.
Olha, eu acho que são armas demais, eu acho que o Cowboys tem muito que... Ele pode fazer muita coisa nesse ataque, né? Tem muitas opções... E eu acho que a grande esperança fica em relação ao deck. O pessoal tá com uma expectativa muito alta. Porque ele teve uma temporada muito boa na temporada no ano passado. E isso gera uma expectativa agora com... Eles mantêm o coordenador ofensivo, que é o Kellen Moore. Que foi basicamente o que deu certo na temporada passada. E a gente agora renova a comissão técnica, dá mais armas pro Dak Prescott. Ou seja, a expectativa tá lá em cima. E eu acho que ele tem tudo para ter um bom jogo no domingo. E, em consequência, fazer com que o resto do ataque tenha um bom jogo. Eu acho que o Cowboys... Eu não sei se vão usar tanto o Lamb, mas... O Cowboys, eu acho que ele vai conseguir abrir bem o seu playbook a ponto de ter um ataque bem forte. O meu maior ponto de dúvida aqui, como eu falei no meio do podcast, é em relação ao Cameron Irving. Porque ele vai ser o titular na posição de right tackle. E ele, como guard, jogando pelo Kansas City Chiefs, ele não estava tendo um desempenho tão satisfatório. A torcida do Chiefs não tem tanta saudade assim dele. Então isso que gera um receio para mim. Como é que o Cowboys vai conseguir parar o pass rush desse lado direito? A gente tem o Zach Martin, ok, mas o Cameron Irving, será que ele vai dar conta? E eu acho que isso pode ser um problema pro Cowboys. Então vamos ver como é que o Cowboys vai explorar esse, entre aspas, buraco na linha ofensiva e conseguir potencializar o ataque, né, de uma forma geral. Diego, você acha que o Cowboys é favorito para esse jogo ou você acha que é equilibrado?
Olha, apesar daquela situação que eu havia referido, da falta de mecânica, eu vejo o Cowboys ainda assim favorito. Eu acho que Dallas ganhou mais peças do que perdeu em relação ao Rams. Eu até citaria também o Leonard Floyd, né, que, no Rams, que chegou ao Rams. Eu acho assim, a gente tem como grande desafio, grande desafio, eu acho que vai ser definidor desse jogo, é como as linhas vão atuar, né? Se a gente não conseguir, o grande desafio é parar o Aaron Donald e o pass rush deles, né? Segurar eles para ver se a gente consegue, com a nossa linha ofensiva, que vem meio cambaleante, vem sem o Leo Collins, enfim, ela vem sem o Travis Frederick, então são dois titulares a menos, embora o Joe Looney venha ali, mas eu tenho bastante receio, sinceramente, no Cameron Irving, apesar do treinador Mike McCarthy ter dado uma carta branca para ele, dando muita confiança para ele. Eu ali eu vejo como um local para perceber se a gente vai vencer ou não. Eu ainda acho a gente favorito. E do outro lado, no nosso lado defensivo, que eu tenho bastante curiosidade de ver, é como a gente vai enfrentar, porque a gente tomou uma surra alguns anos atrás nos playoffs. Porque eu creio que o Los Angeles Rams seja a equipe que melhor saiba jogar com aquela wide zone, ou outside zone, como chamam, que é espalhar os jogadores, né, numa linha horizontal, assim, a linha ofensiva deles gosta muito de fazer isso, e para favorecer o jogo corrido, eu não sei, e até o passe curto, né, eu não sei como o Dallas vai atuar para brecar isso. Porque no jogo que a gente ganhou no ano passado, e ganhou muito bem, a gente conseguiu uma margem de vantagem muito grande muito cedo. E eles tiveram que alterar o sistema de jogo, favorecendo mais o jogo aéreo. E aí foi um carnaval, né? Para nós, a gente conseguiu ganhar bem. Eu não sei como o Dallas vai fazer com essa nova linha defensiva, se ela é veloz o suficiente, se a gente vai usar 3-4, se a gente vai usar 4-3, e algumas equipes até usam 6-1 para enfrentar essa wide zone do Los Angeles Rams. Como a gente vai fazer fora de casa, embora o Vinícius tenha razão de dizer que se fosse com torcida a gente estaria em casa, mas em tese é fora de casa, como a gente vai segurar a wide zone ou a outside zone, o estilo de jogo do Los Angeles Rams, que espalha os jogadores na linha e que nos machucou tanto nos playoffs há 2 anos atrás. 3, né? Agora vai completar 3 anos.
E uma coisa desse jogo em casa ou fora é a NFL usa muito a torcida, né? A torcida faz parte do jogo. Não igual o futebol da bola redonda, que a torcida canta, vibra, faz pressão. Mas o som da torcida, ela atrapalha o time adversário, força algumas faltas. Então a torcida tem um papel importante no futebol americano. E agora, com os estádios vazios, como é que fica isso? Então a NFL fez o seguinte: ela liberou algumas faixas de som, de barulho de torcida, que os times podem tocar nas caixas de som em uma certa média de frequência. Não pode colocar com som estourando, e também não pode colocar qualquer tipo de som e tudo mais. Então vai ter um barulho de torcida, vai atrapalhar o Cowboys do mesmo jeito como se fosse um jogo com o público. Mas eu acredito que é um jogo que o Cowboys tem tudo para vencer. Eu acho que a nossa defesa pode sobressair o ataque deles, e o nosso ataque eu acho que vai anotar mais de 20 pontos. Então a nossa defesa precisa fazer o básico para sair com a vitória. Porque eu acho que quando você... se você anota mais de 20 pontos, você praticamente ganha o jogo, né? Eu acho que você anotando 21 pontos, 24, 27... E eu acho que é até obrigação da defesa você não ceder mais de 20 pontos por jogo. Uma defesa boa não cede mais de 20 pontos por jogo na temporada, assim. Eu acho que a defesa do Cowboys tem capacidade de não ceder mais de 20 pontos para esse ataque do Rams. Ainda mais por ser um ataque bem reformulado. E querendo ou não, a gente conhece o esquema do Sean McVay, a gente conhece o esquema do Rams, apesar de que vão ter mudanças, apesar de que a gente não viu a pré-temporada. O Cowboys tem uma base no que estudar, mas por outro lado, o Rams não sabe o que esperar do Mike McCarthy. Ele sabe pelo que viu no Green Bay Packers, ou que pode ter visto alguma coisa de um treino, uma entrevista, mas teoricamente é praticamente tudo novo. É outro time, outras peças, o Mike McCarthy tem outra mentalidade. Eles podem ver em relação ao Kellen Moore, pode ter similaridades, com certeza terão. Mas e na defesa, será que as similaridades são as mesmas? Então eu acho que isso vai pesar, eu acho que o Cowboys vai usar muito esse fator surpresa, algumas jogadas, algumas chamadas um pouco diferentes, e eu espero realmente ver isso nesse primeiro jogo. Mas, para fechar aqui da partida, Vinícius, não sei se você tava com saudade ou não, mas fala aí sua bold e seu palpite.
Essa é a melhor hora do podcast, pô, pra gente chutar o máximo que a gente pode aqui. Vamos lá. 7, 14, 21, tá, 31 a 17, logicamente, pra Dallas. E a minha bold vai ser 2 touchdowns do Cooper, 1 do Zeke, 1 do Gallup. 4. Os 2 do Cooper vai ser em cima do, né, do Jalen Ramsey. Não só isso, vamos queimar o Jalen Ramsey nesse jogo e mostrar que não adiantou nada pagar pra ele o melhor salário do mundo pro cornerback quando o Cooper vai lá e vai meter mais de 100 jardas e 2 touchdowns. Essa é a minha bold. Grande, mas vai acontecer.
Diego, sua vez.
Olha, eu vou de 23 a 21 para Dallas, tá? Uma vitória apertada, uma vitória difícil. E a minha bold envolve, vamos lá, a minha bold é uma pick six do Trevon Diggs. E somado a isso, 4 sacks do Aldon Smith.
Olha, pra mim a bold, meu palpite eu vou apostar em 28 a 19. Eu acho que o Cowboys não vai passar muito sufoco nesse jogo. Eu acho que vai ser um jogo relativamente tranquilo, assim. Eu acho que o Cowboys vai ter alguns momentos que vai parecer perder o controle do jogo, mas vai conseguir manter ele até o final. E a bold, eu vou apostar que o deck vai ter mais jardas corridas do que o Rams inteiro. Acho que o deck vai ter umas 40 e poucas jardas corridas e o Rams nem isso vai chegar. Acho que é uma boa bold, né? Vale?
Pô!
Então tá bom. Tem que começar a bold com o pé direito, né? Não pode começar com boldzinha xoxa. Então, vamos falar uma dessas. Mas é isso aí. Podcast se encerrando. Primeiro podcast oficial da temporada de 2020, né? Podcast da semana 1. E daqui vamos, se Deus quiser, até fevereiro, né? Espero que em fevereiro a gente esteja fazendo podcast aqui. Dallas Cowboys, campeão do Super Bowl. Como é que você comemorou, Diego? Como é que você comemorou, Vinícius? E assim vamos. E isso pode ser uma bold também, ou não?
Essa é a bold, eu acho que essa é a melhor das bolds.
Ainda vai gravar o podcast com a voz toda zoada, né? Porque
isso aí vai ter até live, eu acho, né? Nem podcast.
Ah, até lá já saiu a vacina, vai estar todo mundo gritando na rua, enchendo a cara, se Deus quiser, todo mundo feliz. Mas, querendo ou não, é o nosso grande objetivo. E cada ano eu acho que vai acontecer, e esse ano eu acho ainda mais. Eu acho que é um elenco forte, acho que tem tudo pra, não sei se chegar ao Super Bowl, porque playoffs acontece de tudo, mas chegar forte nos playoffs eu acredito que consiga. E esse é meu grande palpite pra temporada, de uma forma geral. E é isso aí. Vamos ficando por aqui. Agradeço a todo mundo por que nos escutou. Temporada tá chegando, vamos nessa. E Go Cowboys!